Senhores Deputados, vamos então retomar a nossa reunião, agora já com a presença do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, a quem eu começo por agradecer a disponibilidade que imediatamente, assim que com ele contactei, manifestou para aceder a este convite para uma audição na nossa Comissão Parlamentar, a requerimento do CDS-PP. O Sr. Presidente conhece, porque tive a oportunidade de lhe fazer chegar, o requerimento que está na base da realização desta audição e, portanto, íamos passar de imediato à audição propriamente dita, pedindo aos Srs. Deputados para nós podermos eventualmente realizar duas rondas, porque às vezes é mais útil haver uma segunda oportunidade, se na primeira ronda podiam gastar apenas 4 minutos e depois parece-me que é aceitável. Darei sempre a palavra ao Sr. Presidente após cada Sr. Deputado e depois assim haverá a oportunidade ainda de realizarmos, para quem o desejar, uma segunda ronda, um bocadinho mais curta, mas para alguma réplica que, entretanto, seja suscitada. Começo então por dar a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Saúdo naturalmente a presença do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e passaria já à formulação de várias questões relacionadas com a matéria a preço, que tem a ver com a possível destrução do mercado da concorrência por parte do Governo Regional da Madeira, no caso da imprensa. Em primeiro lugar, perguntar ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência se conhece ou não a recente deliberação da entidade reguladora da comunicação social sobre esta matéria, que conclui que há efeitos nefastos da atuação do Governo Regional por via do Jornal da Madeira no mercado da imprensa da região autónoma. A segunda questão, se a Autoridade da Concorrência reconhece ou não que tem competência quanto a esta matéria e que as suas competências abrangem todo o espaço nacional nesta matéria, atendendo à Lei nº 18 de 2003, que aprovou o regime jurídico da concorrência. Terceira questão, a Autoridade da Concorrência analisou, em 2009, os auxílios públicos do Governo Regional da Madeira à empresa Jornal da Madeira, nomeadamente os diversos suprimentos que o Governo tem vindo a fazer a esta empresa. Na sequência desta análise, é possível, Sr. Presidente, qualificar os suprimentos em questão como auxílios de Estado para efeitos de legislação nacional e comunitária? Os auxílios de Estado executados até o momento são, na sua opinião, e à luz da regulação comunitária, ilegais? Na sua opinião, os auxílios de Estado que o Governo Regional atribui ao longo dos anos à empresa Jornal da Madeira têm efeitos anticoncorrenciais diretos nas empresas privadas concorrentes, nomeadamente no outro jornal diário generalista, o Diário de Notícias, e também no Diário Cidade, que é um jornal gratuito? E a Autoridade da Concorrência emitia a deliberação número 1 de 2009 sobre esta matéria, na qual concluía uma série de recomendações ao Governo Regional. A Autoridade da Concorrência tem algum conhecimento relativamente ao cumprimento das recomendações que fez ao Governo Regional na deliberação do ano passado? Se não tem, se já procurou obter alguma informação sobre esta matéria? E em caso de incumprimento, que parece ser o que está a acontecer por parte do Governo Regional da Madeira, o que é que a Autoridade da Concorrência se propõe fazer? Considerando também que a qualificação dos suprimentos podem ser auxílios de Estado, aliás era essa a base da recomendação da Autoridade da Concorrência, que aliás notificou a própria Comissão Europeia sobre esta matéria, tendo em consideração também a consciência de que o Governo Regional não acatou a recomendação da Autoridade da Concorrência e continua a dar suprimentos sem notificar a Comissão Europeia, conforme tinha sido recomendado pela Autoridade da Concorrência. Note que só este ano já foram aprovados pelo Governo Regional 5 contratos de suprimentos à empresa Jornal da Madeira. Não devia a Autoridade da Concorrência, face a esta situação, considerar-se obrigada a expor esta realidade à Comissão Europeia, fornecendo os elementos e conclusões da sua análise, passado um ano depois da primeira recomendação. Sexta questão, a Autoridade da Concorrência teve conhecimento da deliberação da entidade reguladora da comunicação social a respeito desta matéria. Considerando as conclusões preocupantes que constam dessa deliberação, conforme referi no início, a Autoridade da Concorrência está a pensar tomar alguma
iniciativa
para apostar a estas práticas anticoncorrenciais que já foram constatadas pela entidade reguladora da comunicação social e pela entidade que Vossa Excelência preside.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra de imediato ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Presidente da Comissão de Ética, muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente a este assunto, eu julgo que vale a pena precisar bem o quadro legal no qual a Autoridade da Concorrência pode atuar. E o quadro legal no qual a Autoridade da Concorrência pode atuar é, essencialmente, o artigo 13º da Lei da Concorrência, que é o artigo que trata de auxílios de Estado. Esse artigo confere à Autoridade da Concorrência poderes muito limitados nesta matéria. Nomeadamente, é um artigo com 3 pontos, o primeiro dos quais, enfim, refere que os auxílios em empresas concedidos por um Estado ou qualquer ente público não devem restringir ou afetar de forma significativa a concorrência. Este ponto 1 é um ponto genérico. Depois, o ponto 2, e eu estou a mencionar para esclarecer um bocadinho melhor quais são os poderes limitados que nós temos. O ponto 2, a pedido de qualquer interessado, a autoridade pode analisar qualquer auxílio ou projeto de auxílio e formular ao Governo as recomendações que entenda necessárias. E o ponto 3, para efeitos do disposto no presente artigo, não se consideram auxílios de Estado as indemnizações compensatórias. Portanto, daqui decorre que, contrariamente a outras matérias sobre as quais a Autoridade da Concorrência atua, nós não temos competências ex officio. Portanto, nós não temos iniciativas próprias nesta matéria. Não nos são concedidas iniciativas próprias nesta matéria, por lei. Podemos, a pedido de qualquer interessado, seja ele um governo ou seja ele uma entidade privada, então pronunciar-nos sobre o assunto e dizermos o que é que entendemos, se é ou não um auxílio de Estado, e fazer uma recomendação em conformidade. Se for um auxílio de Estado, fazemos uma recomendação à entidade pública que concede esse auxílio de Estado. Portanto, é um poder muito limitado. Depois, nós temos, ao abrigo do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, há 2 artigos que são pertinentes. O artigo 108, que atribui à Comissão poderes nesta matéria, e o artigo 107, que, enfim, configura os auxílios de Estado. Mas, em resumo, portanto, nós temos poderes muito limitados, não temos iniciativa própria na matéria, e o nosso trabalho esgota-se com a recomendação. No caso em que intervimos, esgota-se na recomendação. Sem dúvida nenhuma, nós tomámos conhecimento deste assunto em 2009, tentámos perceber a dimensão do problema, e conseguimos perceber essa dimensão do problema através dos relatórios do Tribunal de Contas, e entendemos que o assunto configurava um auxílio de Estado, e, portanto, atuámos em conformidade com o artigo 13º, número 2, e Portanto, fizemos uma recomendação ao Governo Regional da Madeira no sentido de notificar à Comissão Europeia aquilo que, enfim, parece configurar um auxílio de Estado e, enfim, recomendávamos também que esse auxílio de Estado deveria, enfim, o Governo deveria pensar em cessar esse auxílio de Estado. Há uma questão relacionada com o auxílio de Estado que talvez valha a pena também salientar. O apoio financeiro do Estado, um apoio financeiro do Estado para ser classificado como auxílio de Estado de acordo com o artigo 107 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, exige um conjunto de requisitos. Ou seja, o apoio é concedido pelo Estado ou por meio de recursos públicos. O apoio favorece certas empresas ou certas produções, portanto é seletivo. O apoio falseia ou ameaça falsear a concorrência. E depois há um requisito que é de mais difícil compreensão, porque, enfim, aparentemente não é aplicável assim a olho nu, se podemos expressar nesta linguagem simples, mas o quarto ponto é que afeta as trocas comerciais entre os Estados-membros. A nossa análise do que se passou na Madeira preenchia estes requisitos. Sobretudo este último é o que pode suscitar mais dúvidas, em que medida é que um auxílio que é concedido a um jornal da Madeira afeta as relações comerciais entre os Estados-membros da União Europeia. Mas nós aqui estamos apoiados na jurisprudência europeia, que por várias vezes já manifestou a opinião de que um auxílio de Estado concedido mesmo, nomeadamente, por exemplo, a um jornal finlandês, num dialeto finlandês qualquer, uma vez que era o mercado da comunicação social, poderia afetar o comércio entre os Estados-membros. Portanto, tendo em atenção estes aspectos, a nossa opinião foi de que o assunto, tudo indicava que o assunto configurava um auxílio de Estado e, portanto, deveria ser comunicado a Bruxelas. Ou seja, o Governo Regional deveria comunicar a Bruxelas e, portanto, depois atuar em consonância com o que Bruxelas viesse a decidir. Portanto, as nossas competências esgotam-se aqui. Isto passou-se em julho de 2009. Nós, entretanto, enfim, não tivemos mais notícias, mas em julho de 2010 tomámos a iniciativa de escrever novamente ao Governo Regional da Madeira e relembrar a recomendação do ano anterior e, enfim, solicitar esclarecimentos sobre o que é que teria sido feito. Entretanto, tomámos conhecimento que a IERC interveio no processo e nós, portanto, acabámos por receber do Governo Regional da Madeira uma resposta que, no fundo, nos dava a conhecer uma opinião que o Governo Regional da Madeira tinha emitido a propósito de um parecer da IERC. Essa resposta era uma resposta em que invocava realmente a ideia de que não se tratava de auxílios de Estado, mas tratavam-se de suprimentos facultados pelo Governo Regional da Madeira a uma empresa da qual, enfim, o Governo Regional da Madeira era maioritário e, portanto, na interpretação do Governo Regional da Madeira, isto não configurava um auxílio de Estado. Nós tivemos também a ocasião de responder novamente ao Governo Regional da Madeira, dizendo, não, na nossa interpretação, na interpretação, enfim, do artigo 107 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o facto de ser suprimento não altera em nada a figura de auxílio de Estado e, portanto, enfim, as nossas recomendações mantêm-se válidas. E, portanto, foi esta intervenção da autoridade da concorrência na matéria. Pensamos que atuámos de acordo com as nossas competências, de acordo com aquilo que a lei prescreve. Fomos, digamos, ao limite do que poderíamos ir e, portanto, entendemos que cumprimos o nosso dever. E é isto quanto penso que posso dizer desde já.
Sr. Presidente, embora eu deixei estender um bocadinho mais, porque a primeira questão é sempre boa para enquadrar o assunto, pelas minhas anotações, eu penso que genericamente quase tudo foi mais ou menos abordado. Há só uma questão, que foi uma pergunta direta do Sr. Deputado, que eu lhe pedi só para precisar sucintamente, se depende um pouco das suas palavras, que aparentemente não, mas de qualquer maneira, o Sr. Deputado colocou a questão de, tendo tomado conhecimento já do não acatamento das recomendações por parte do Governo Regional, o que é que a ADC irá fazer no caso desse incumprimento? E, portanto, era só essa pergunta concreta que lhe pedia que precisasse ainda antes de passar ao outro Sr. Deputado.
A ADC não pode fazer mais nada. A ADC, quando recomenda, enfim, que cesse um auxílio, ou melhor, quando recomenda que se notifique a Bruxelas um auxílio de Estado e que, se nada mais fizesse, cesse esse auxílio de Estado, a autoridade da concorrência cessa, digamos, aquilo que pode fazer na matéria. E, portanto, foi isto que nós fizemos.
Obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Miguel França.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Naturalmente, também saúdo a presença nesta comissão do Presidente da Autoridade da Concorrência e permita-me que lhe diga de uma forma frontal que não compreendo como é que num país democrático, com instituições legalmente e legitimamente constituídas, um problema desta natureza se arraste, prejudicando duas empresas da comunicação social. As várias recomendações da Autoridade da Concorrência sobre o caso da imprensa escrita na região autónoma da Madeira convergem todas no mesmo sentido. Os apoios do Governo ao Jornal da Madeira estão a desvirtuar as regras da concorrência, beneficiando de uma forma clara uma publicação e prejudicando as outras. A Autoridade da Concorrência reconhece a existência de um problema, reconhece que a Constituição estava e está a ser violada e fez várias recomendações por escrito, e aqui ouvimos pela voz do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência que efetivamente essas recomendações foram feitas, voltaram a ser feitas ao Governo Regional da Madeira, mas elas não foram acatadas. Por exemplo, na Recomendação 1/2009, sugeriu ao Governo que informasse a Comissão Europeia sobre os apoios concedidos e definisse os apoios, aliás, os objetivos desses mesmos apoios, assente num diagnóstico aprofundado de falhas de mercado que justifiquem o auxílio, nomeadamente o pluralismo e a diversidade de opiniões. Ora, como sabe, o Governo Regional da Madeira não acatou estas e outras recomendações, porque, como o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência deverá saber, o Presidente do Governo Regional da Madeira não reconhece, por exemplo, o Tribunal Constitucional, não reconhece a legitimidade no Tribunal Constitucional, muito menos iria reconhecer a legitimidade na Autoridade da Concorrência. Aquilo que, a pergunta que eu coloco ao Sr. Presidente é a seguinte. O senhor disse que a Autoridade da Concorrência tem poderes muito limitados, que não pode fazer mais nada. Aquilo que eu pergunto, então, é se o Estado de Direito está em causa, se está a ser violado o artigo número 38 da Constituição, a Constituição portuguesa não está a ser cumprida, o Presidente da República, enquanto garante do normal funcionamento das instituições, já que a Autoridade da Concorrência não pode intervir, e em Portugal ninguém poderá intervir neste processo, de modo a colocar um ponto final neste problema que foi causado na imprensa escrita da Madeira, se o Presidente da República deve intervir ou não, de modo a garantir que a Constituição seja cumprida e que o Estado de Direito funcione. Esta é a primeira questão que eu tenho a colocar. E a segunda questão é se em Portugal ninguém intervir de modo a encontrar uma solução para o problema da concorrência desleal na Madeira, onde caminho então será recorrer às instâncias europeias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu penso que, normalmente, os assuntos têm vias de solução, às vezes não por aquelas que imaginamos, mas têm outras. Não chegaria ao Sr. Presidente da República. Há outras vias de atuar, que são as seguintes. O artigo 107 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia é um artigo de aplicação direta. O que é que isto significa? Significa o seguinte: em princípio, a Comissão Europeia é a única entidade que tem competência para avaliar assuntos relacionados com auxílios de Estado. E pode, inclusivamente, dessa avaliação resultar que, sim senhora, o auxílio de Estado se justifica e, portanto, o Estado-membro pode conceder o auxílio de Estado. É nesse sentido que nós tínhamos dito, por isso justifiquem eventualmente à Comissão Europeia, talvez a Comissão Europeia entenda que se justifica ou não se justifica, mas portanto a Comissão Europeia tem uma palavra sobre esta matéria e de uma maneira geral é assim que acontece com as legislações de concorrência de todos os países europeus. É um arranjo que faz muito sentido por duas razões. Primeiro, porque a Comissão Europeia tem realmente um conjunto de recursos tem mais recursos do que qualquer das autoridades de concorrência nacionais para analisar este assunto. E segundo, e é a parte interessante, a Comissão Europeia é a única entidade a nível da Europa que tem a visão de conjunto de todos os países membros. Portanto, é a entidade que está em melhor posição para avaliar se um auxílio de Estado no país A ou no país B deve ou não ser justificado, ou então deve cessar. Portanto, o arranjo em todos os países membros em leis de concorrência é desta natureza. As autoridades têm poderes muito limitados e é Bruxelas, que tem a última palavra nesta matéria. Agora, o artigo 107. O artigo 107 é um artigo interessante, porque é aquilo que se chama um artigo de aplicação direta. Portanto, a Comissão Europeia, quando atua com base no artigo 107, as competências vêm-lhe do 108, mas, atua com base no 107. Mas o artigo 107, pela jurisprudência europeia e por facto de ser um artigo de aplicação direta, pode permitir e permite que qualquer parte que se sinta afetada possa levantar o problema junto dos tribunais nacionais, invocando o artigo 107. E o artigo 107 é um artigo de aplicação no território nacional de qualquer país membro. Portanto, qualquer parte que se sinta afetada pode realmente colocar o problema em tribunal português, invocando o artigo 107. Portanto, temos esta via ainda que pode ser utilizada. Por outro lado, do ponto de vista da autoridade da concorrência, no caso concreto do mercado da comunicação social na região autónoma de Madeira, nós identificamos que pode haver um problema de auxílio de Estado. Portanto, se esse problema for resolvido, possivelmente o problema está resolvido. É a maneira mais simples de resolver o problema, mas, portanto, como as nossas competências cessam no momento em que nós fizemos a recomendação, e nós, de facto, atuámos mais uma vez, atuámos depressa. Assim que tomámos conhecimento, nós tentámos perceber se, de facto, havia uma... Tínhamos informação suficiente para analisar o problema e para ver como é que o problema se configurava. Realmente analisámos o relatório do Tribunal de Contas, concluímos sim senhora, com base no relatório do Tribunal de Contas, e portanto fizemos a recomendação, isto em julho de 2009, e depois, um ano depois, fizemos a sequência desta recomendação, mas constatamos que realmente a resposta que obtivemos, no fundo, não é uma resposta que nos diga que o assunto tenha, entretanto, sido resolvido, no sentido de ter sido notificado à Comissão Europeia ou do auxílio de Estado ter cessado. Mas, portanto, a nossa missão cessou nessa altura.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e agradecer-lhe os esclarecimentos que aqui nos trouxe, nomeadamente dos esclarecimentos prestados. O que me parece importante realçar é que a Autoridade da Concorrência tem poderes muito limitados nesta matéria, o trabalho da Autoridade da Concorrência esgota-se com a recomendação, essa recomendação foi feita e a Autoridade da Concorrência não pode fazer mais nada. Eu penso que só há uma conclusão a tirar, este assunto não é um assunto da Autoridade da Concorrência. E por mais que se tente pedir ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência que extrapole as suas competências e que dê a sua opinião sobre se é caso de intervenção ou não do Presidente da República, por mais que se tente ir por aí, efetivamente penso que ficou muito claro da sua intervenção inicial quais são os poderes da Autoridade de Concorrência e o PSD está esclarecido nessa matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não colocou nenhuma questão, mas eu não deixo de perguntar ao Sr. Presidente se quer usar a palavra ainda, fazer algum comentário nesta fase ou se posso passar ao Sr. Presidente.
Presidente, tenha à vontade para passar ao Sr. Deputado seguinte. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Bloco de Esquerda ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Agradeço-lhe estar aqui hoje connosco. É complicado perceber como pode um problema deste tamanho e que tem ligações com tantas instituições em Portugal, também a Autoridade da Concorrência tem aqui obrigações e responsabilidades, como pode um problema deste tamanho prolongar-se há tanto tempo. E é um problema, obviamente, que não diz respeito unicamente à Autoridade da Concorrência. Nós temos um problema de concorrência na região autónoma da Madeira que está a impedir a pluralidade da comunicação social e, portanto, está a impedir direitos básicos de acesso à informação dos cidadãos e das cidadãs da Madeira e está a criar, na realidade, uma situação de suspensão da democracia numa parte substancial da democracia na região autónoma. Eu percebo as suas palavras, custa-nos bastante esta ideia de que perante um problema tão grave e em que as questões ligadas diretamente à concorrência têm desempenhado um papel tão importante, que a nossa solução não seja uma atuação, que Portugal não seja capaz de atuar, ou seja, que essa atuação fique um pouco negada. E faz-nos confusão, porque a primeira recomendação, ao que sabemos, a primeira recomendação feita ao Governo Regional da Madeira, exatamente chamando a atenção para que a prática que estava a acontecer, uma prática de concorrência ilegal que punha em causa a liberdade da imprensa, já tem mais de 11 anos, na altura, pela Direção-Geral de Concorrência e Preços. E, portanto, já há mais de 11 anos que vivemos nesta situação de suspensão da democracia no que a liberdade de imprensa diz respeito na região autónoma da Madeira e as várias autoridades, todas elas, parecem incapazes de agir. Eu queria-lhe fazer duas perguntas muito concretas. Queria-lhe perguntar se há 11 anos que vivemos esta situação em que as entidades responsáveis reconhecem a existência deste abuso, desta suspensão da democracia, fazem recomendações e nada assim acontece. Se acha que, com os passos agora tomados, com a recomendação e também com o recurso possibilitado para os tribunais, graças ao Tratado Europeu, enfim, mas se vê um fim à vista para esta situação e quando? Quanto mais tempo é que esta situação se vai arrastar? E, por outro lado, perguntar-lhe, porque para além do problema do apoio do Governo Regional é um órgão de comunicação social e o Bloco de Esquerda não se opõe a que haja órgãos de comunicação social públicos. Acontece é que não é um órgão de comunicação social público e por isso é que não falamos de uma indemnização compensatória, não é? E, portanto, não é isso que acontece. O que acontece é um financiamento a um jornal que não funciona como um serviço público sequer, mas que tem sido acusado também por entidades que ouvimos já aqui nesta comissão. Esse jornal que é financiado com dinheiros públicos, mas não faz nenhum serviço público, foi acusado aqui várias vezes de práticas ilegais de dumping publicidade. Queremos saber se a Autoridade da Concorrência tem conhecimento dessas práticas e se tem alguma posição sobre isso ou se isso já foi investigado. É tudo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como em vários aspectos da atividade de um país, as instituições fazem o que devem fazer e depois os problemas vão sendo resolvidos ou não resolvidos, mas no nosso caso nós temos, enfim, tome nota de que há 11 anos já que terá havido a primeira recomendação, a Autoridade da Concorrência não existia nessa altura, porque eu quando fui confrontado com o problema, atuei rapidamente e, digamos, levei a solução do problema ao nível da instituição a que presido até ao limite de onde poderia levar. Agora, como digo, há outras vias de atuação, nomeadamente explorar o artigo 107. As partes interessadas podem explorar realmente o artigo 107 nos tribunais nacionais e, portanto, é uma via de atuação. Há a notificação a Bruxelas. Também a notificação a Bruxelas, nós temos exatamente também regras de notificação. Nós não nos compete a nós notificar a Bruxelas auxílios de Estado. E basta dizer, só para ilustrar, enfim, para dar um bocadinho a dimensão da competência da Autoridade da Concorrência, por exemplo, quando houve, durante a crise financeira de 2008-2009, e em que houve vários auxílios de Estado, nomeadamente na banca, os auxílios de Estado foram tratados diretamente entre o Ministério das Finanças e Bruxelas, e a Autoridade da Concorrência não teve nada a dizer sobre esse assunto. Nós temos em crer que as instituições, portanto, atuam dentro dos limites da sua competência e se todas elas atuarem sucessivamente, que os problemas se acabarão por resolver, é a nossa convicção. Quanto à questão de dumping de publicidade, portanto, nós aqui, a questão, como lhe disse, nós identificamos este problema, pensamos que a origem do problema está realmente, enfim, a existir o problema, como parece existir, a sua origem está numa situação que configura um auxílio de Estado. E, portanto, resolvido esse problema, possivelmente todos os outros estarão resolvidos, enfim, não. Mas, portanto, nós não atuámos em matéria de dumping de publicidade ou em qualquer outra matéria, porque pensamos que realmente este assunto é um assunto que, na sua configuração atual, está dependente daquilo que tudo indica é um auxílio de Estado. E, portanto, aí não atuamos mais.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Começar por pedir desculpa por não estar presente desde o início da reunião, mas estive na reunião da Comissão de Trabalho e vou ter que me ausentar para a Comissão de Educação e peço desculpa por não ter ouvido a intervenção inicial do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Agradecer a sua presença aqui em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu creio que todos sabemos a razão porque foi agendada esta audição. O PCP reconhece a importância da recomendação da Autoridade da Concorrência, tendo em conta a prática não concorrencial. O PCP também na região autónoma da Madeira tem acompanhado esta questão e, portanto, mantemos-nos atentos, não desde ontem, desde já há muito tempo, sobre a questão do financiamento do Jornal da Madeira e as consequências que daqui advêm, sobretudo tendo em conta estarmos a falar não de qualquer produto tangível, se assim podemos dizer, não de qualquer mercadoria, mas com o agravante de se tratar da comunicação social e de ser uma liberdade e um direito fundamental, com todas as consequências que daqui advêm e, portanto, a especificidade maior de não poder ser tratado como qualquer outra questão. E, portanto, também reconhecemos que a recomendação tem também essa essa maior amplitude, tendo em conta a matéria em causa e, portanto, reconhecemos também a importância. Eu, objetivamente, não tenho uma questão para colocar à Autoridade da Concorrência. Creio que é clara a recomendação e, tendo em conta a matéria em causa, portanto, queria apenas agradecer e a sua presença aqui. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Enfim, nós temos a noção de que dentro das nossas competências, e é uma maneira de atuar que procuramos sempre seguir, dentro das nossas competências nós fazemos tudo aquilo que podemos. E neste caso temos a noção que fizemos tudo aquilo que podíamos e em tempo oportuno. Mas realmente, enfim, demos a nossa contribuição e ela está escrita e ficou escrita e, portanto, julgo que agora outras instituições podem, baseado na nossa atuação, enfim, fazer o que entendem que devem fazer.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, conforme acertámos, pedia só o Sr. Deputado João Manuel Rodrigues, dou-lhe de imediato a palavra, e se houver mais algum Sr. Deputado queira colocar alguma questão suplementar, ouviríamos rapidamente e depois o Sr. Presidente responderia em conjunto para encerrar a audição. Sr. Deputado João Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, eu devo concluir em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP que as posições tomadas pela Autoridade da Concorrência nesta matéria revelam timidez e receio face à legislação existente em Portugal em termos de concorrência. Podemos atender àquilo que diz a Autoridade da Concorrência. Parece que configura auxílios de Estado. Podem configurar auxílios de Estado. Podem ser qualificados como auxílios de Estado. Tudo indica que serão auxílios de Estado. Parece-me, Sr. Presidente, e com todo o respeito por si e pela instituição, que esta não é linguagem para um organismo que deve dizer se há ou não violação da lei da concorrência em Portugal e, designadamente, em matéria de auxílios de Estado, violação do Tratado da União Europeia. E, Sr. Presidente, levou a questão para os auxílios de Estado, mas esta matéria pode ser vista por viola duas grandes áreas. Uma é, configura realmente uma situação de auxílios de Estado por parte do Governo Regional a um órgão do qual é proprietário, violação de auxílios de Estado. Segunda questão, o Governo Regional privilegia esta empresa em relação às outras na distribuição da publicidade institucional. Portanto, temos aqui matéria para análise de auxílios de Estado e para distorção do mercado da concorrência, designadamente em termos publicitários, por parte do Governo Regional. Mas há uma segunda questão, Sr. Presidente, e que a Autoridade da Concorrência não fez absolutamente nada, que foi inquirir a empresa Jornal da Madeira, que ela é que está no mercado a distorcer a concorrência. Se é verdade que a decisão política de fazer suprimentos ao Jornal da Madeira, de distribuição discriminatória da publicidade institucional é da responsabilidade do Governo Regional, depois a uma empresa que está no mercado a fazer concorrência às empresas privadas, uma empresa pública chamada Jornal da Madeira. E aí a Autoridade da Concorrência tem todos os poderes que estão nesta lei, que não apenas do artigo 13, noutros artigos, para atuar em relação à empresa Jornal da Madeira. E não o fez, e a minha pergunta é se admite ou não a Autoridade da Concorrência atuar nesta matéria. Finalmente, Sr. Presidente, pelo que vejo, não é essa a minha opinião, mas a Autoridade da Concorrência considera que não tem os poderes necessários para assegurar de forma eficaz a existência em Portugal de mercados de concorrência salutares e sãos, seja na comunicação social, seja noutras áreas. Não estamos apenas aqui, a lei da concorrência não é apenas e só sobre o setor da comunicação social. E, finalmente, a última questão, Sr. Presidente, na sua opinião, quais os efeitos que podem advir das práticas anticoncorrenciais que são introduzidas no mercado da imprensa da Madeira, quer pelo Governo Regional, enquanto acionista do Jornal da Madeira, quer pelo Jornal da Madeira, através do dumping comercial que faz em relação às outras empresas privadas de comunicação social.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Miguel França.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Antes de colocar mais duas questões, gostava de deixar aqui apenas um registro para o Grupo Parlamentar do PSD, para a Sra. Deputada Carla Rodrigues, que foi a porta-voz do grupo nesta audiência com o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. A Sra. Deputada afirmou que a Autoridade da Concorrência fez o seu trabalho. Eu acho que, efetivamente, fez o seu trabalho, não sei se bem ou mal, não vou agora qualificar, mas concordo com algumas das observações feitas pelo Sr. Deputado do CDS-PP. A Autoridade da Concorrência, efetivamente, fez o seu trabalho. O Governo Regional da Madeira é que não cumpriu as recomendações feitas pela Autoridade da Concorrência. A grande questão que aqui se coloca é esta. Sr. Presidente, tenho duas perguntas a fazer. Em primeiro lugar, gostaria de saber se o senhor considera que o mercado da concorrência na Madeira vive num regime de exceção. A segunda questão tem a ver com um excerto de um editorial do ex-diretor do Diário Notícias da Madeira, quando da sua admissão, invocando exatamente este problema, o problema da concorrência desleal da imprensa escrita na região autónoma da Madeira, afirmava então o ex-diretor Luís Calisto que é o mesmo que, ao lado de um restaurante da praça, abrir um outro com refeições gratuitas e com a mesma substância, ainda por cima, obrigando os funcionários públicos a servir-se no gratuito. Naturalmente que o primeiro restaurante pago teria os dias contados. Gostaria de saber se o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência se revê nesta declaração escrita que foi feita pelo ex-diretor do Diário de Notícias do Funchal e se ela reflete aquilo que se passa no mercado da imprensa escrita na região autónoma da Madeira.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais pedidos de intervenção. Dou então a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência para responder a esta última ronda de questões.
Sr. Deputado, permita-me que eu não aceite os qualificativos que fez da Autoridade da Concorrência. Quando uma Autoridade da Concorrência ou uma instituição cumpre o seu dever, nem é tímida, nem atua com receio. Permite-lhe que não aceite de forma nenhuma qualificações desse género. Nós atuámos como devíamos atuar, dentro da lei, no limite das nossas competências e, portanto, Sr. Deputado, acho que não se deve utilizar qualificativos dessa natureza para qualificar a atuação de uma entidade que atuou em tempo oportuno e bem e dentro dos limites da sua competência e fez tudo aquilo que podia ter feito. Relativamente ao que se passou e quanto à questão de linguagem, Sr. Deputado, a linguagem, obviamente, podíamos utilizar uma linguagem mais direta ou menos direta, mas, Sr. Deputado, se utilizamos essa linguagem, também é porque só há uma entidade na União Europeia que tem competência para afirmar, preto no branco, se um auxílio de Estado é um auxílio de Estado e deve ser autorizado ou não. Essa entidade é a Comissão Europeia. E, portanto, não é a Autoridade da Concorrência de Portugal ou a Autoridade da Concorrência de Espanha ou a Autoridade da Concorrência de França, quer dizer. E daí o nosso cuidado, Sr. Deputado, digamos, há algo que poderá considerar de timidez ou de receio, mas que não tem nada disso, tem apenas a consideração que é devida à instituição que, em última análise, é a única instituição dentro da União Europeia que pode dizer, preto no branco, é ou não é auxílio de Estado. Sr. Deputado, quanto à questão de inquirir o Jornal da Madeira, nós não o fizemos realmente. Não o fizemos porque não havia necessidade de fazer, Sr. Deputado. Não havia necessidade. Nós tínhamos todos os elementos que precisávamos para avaliar a situação, nós tínhamos. Tínhamos os elementos do Tribunal de Contas, e esses elementos eram suficientes para, na nossa opinião, enfim, fazer uma primeira apreciação, e essa primeira apreciação levou-nos à conclusão de que, possivelmente, para utilizar uma expressão que tem o seu quê de cuidadoso, mas meramente dentro do quadro institucional em que nos movemos, possivelmente configurava um auxílio de Estado e, portanto, Assim sendo, deveria ser reportada a Bruxelas, deveria ser notificada a Bruxelas, e Bruxelas, então, deveria dar a sua última opinião. E fomos mesmo mais longe. Entretanto, enfim, na nossa opinião, deveria cessar esse auxílio de Estado enquanto Bruxelas não se pronunciasse sobre o assunto. Portanto, nós fizemos realmente aquilo que poderíamos ter feito. Inquirir a empresa Jornal da Madeira, penso que não nos traria nenhuma informação adicional para o nosso trabalho e, portanto, digamos, nós, se pudermos fazer o trabalho sem inquirir A ou B ou C, fazemos o trabalho. Se tivermos de inquirir A ou B ou C, inquirimos, com certeza, neste caso. Não, mas nós não podemos, Sr. Deputado, nós não podemos. Nós não podemos porque a empresa Jornal da Madeira, na sua atuação, ela funciona de acordo com os recursos que tem. Os recursos vêm de um auxílio de Estado, em princípio, e, portanto, nós aí temos de atacar o problema diretamente. O problema, a fonte do problema é um possível auxílio de Estado, Sr. Deputado. Se não houvesse esse possível auxílio de Estado, o problema não se punha. Portanto, nós fomos diretos à causa do problema. A Autoridade da Concorrência tem por missão defender e proteger a concorrência em todo o país e em todos os mercados e, portanto, procura fazer, cumprir essa missão da melhor maneira possível. Quando há auxílios de Estado ou algo que se configura como auxílio de Estado, atua, identifica essa possibilidade de um auxílio de Estado e recomenda, porque, de facto, a Autoridade da Concorrência não tem competências dentro da separação de poderes para, digamos, atuar contra o Governo da República ou contra os governos regionais. Relativamente ao mercado da concorrência da Madeira, a Madeira não é nenhuma exceção, Sr. Deputado, não, de forma nenhuma, não é nenhuma exceção, e, portanto, nós gostaríamos muito que toda a situação fosse resolvida, e, obviamente, enfim, não conhecia o editorial a que se referiu, mas posso lhe dizer que a Autoridade da Concorrência, quando houve um caso, não necessariamente igual, mas parecido, e recordo-lhe, tratou-se do Mais On Card, aquele cartão que dava um acesso gratuito aos cinemas a certas pessoas, a Autoridade da Concorrência atuou imediatamente. Aliás, foi a primeira vez que a Autoridade da Concorrência tomou uma medida cautelar. Portanto, mas aí estávamos na presença de empresas apenas e, portanto, empresas privadas e dentro do campo de atuação da Autoridade da Concorrência. Neste caso, estamos numa situação em que a empresa, de facto, é privada, embora detida na maioria pelo Governo Regional, e, portanto, estamos a dirigir-nos à fonte do problema, e a fonte do problema parece ser, digamos, algo que configura um auxílio de Estado, e, portanto, se Bruxelas vier a ser notificada como deve, possivelmente todos os problemas ficarão eventualmente resolvidos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, muito obrigado por me ter dado a palavra. Era só para dizer ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência que, quando o classifiquei politicamente de tímida e receosa Autoridade da Concorrência, eu não tive qualquer intuito de ofender a instituição, que eu acho que deve existir e deve exercer na plenitude as suas competências. Só não percebo uma coisa, e para terminar, Sr. Presidente, é como é que há um produto à venda em Portugal com um preço de capa de 10 cêntimos e depois é oferecido gratuitamente ao público, fazendo concorrência àqueles que têm preço de capa e são realmente pagos, e a Autoridade da Concorrência não atua.
Não vamos reabrir as questões a colocar ao Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Miguel França, não sei se é também para algum comentário final.
Presidente, senhoras e senhores deputados, não, é apenas para... Eu tinha pedido ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, enfim, se se esta frase refletiu ou não aquilo que se passa no mercado da imprensa escrita na Madeira. Eu não obtive resposta do Sr. Presidente, gostava de obtê-lo. Muito obrigado.
O Sr. Deputado não pode pôr na boca do Sr. Presidente aquilo que o Sr. Presidente não disse. Mas eu, de qualquer maneira, só para que o Sr. Presidente encerre, depois não vou dar mais a palavra, vamos passar à audição seguinte. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Srs. Deputados, sem dúvida nenhuma que em matéria de concorrência é desejável que todas as empresas e todos os agentes económicos, para ser mais explícito, atuem de acordo com o respeito pelas regras de concorrência. Isso é parte desejável e, portanto, se algum agente não está a atuar de acordo com as regras de concorrência ou está a beneficiar de alguma ajuda de que os outros agentes económicos não beneficiam, deve-se olhar para causa dessa situação e tentar resolvê-la. Foi exatamente isso que a Autoridade da Concorrência fez no âmbito das suas competências, identificou aquilo que possa ser a causa do problema e, portanto, se nós conseguimos, digamos, dentro das instituições portuguesas, resolver este assunto, eu penso que o assunto fica resolvido do ponto de vista da concorrência. Obviamente, outros pontos de vista, nomeadamente assegurar que a diversidade de opiniões na comunicação social seja mantida, outras instituições estão encarregadas desse trabalho e certamente o farão e, portanto, enfim, o assunto estou convencido que terá todas as condições de ser resolvida. Muitas vezes, a noção que eu tenho do ponto de vista institucional é que quando uma instituição atua, pode não atuar diretamente, mas quando atua dentro da sua competência e faz bem o seu trabalho, e penso que foi o que nós fizemos, o problema torna-se visível e criam-se condições para que ele venha a ser resolvido em sede própria. E estamos em crer que nós contribuímos para criar as condições para que este problema venha a ser resolvido em sede própria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a sua disponibilidade e as respostas que aqui deu à Comissão. Em nome dos senhores deputados e meu próprio, agradeço pessoalmente também ao Sr. Presidente a disponibilidade que desde a primeira hora teve para aqui vir dar estes esclarecimentos. Vou interromper só por alguns segundos para que o Sr. Presidente possa sair e ir buscar o Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social.
Muito obrigado, Srs. Deputados.